Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto de reforma trabalhista.
Fátima Bezerra lamenta aumento no número de homicídios no Rio Grande do Norte.
Emenda constitucional promulgada hoje permite retomada da prática da vaquejada em todo o país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma trabalhista foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos por 14 votos favoráveis e 11 contrários.
O texto, que ainda vai passar pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça, deverá ser votado em plenário entre os dias 20 e 25 de junho, de acordo com o relator, senador Ricardo Ferraço. As informações com a repórter Marcela Cunha.
Após quase 9 horas de reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, e rejeitou todas as emendas apresentadas. O relator recomenda a aprovação do texto da Câmara dos Deputados, mas faz ressalvas a 6 pontos do documento, que sugere que sejam vetados pela Presidência da República. Entre eles, o trabalho intermitente, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso e a possibilidade de atividade insalubre para gestantes, mediante atestado médico, como explicou Ferraço.
O governo se compromete com alguns vetos que foram objeto dos debates que nós fizemos aqui no Senado. Mas nenhum desses vetos altera a essência do necessário aperfeiçoamento. Eu acredito que entre o dia 20 e 25 de junho nós estaremos votando esta matéria no plenário do Senado, adequando a legislação trabalhista.
Estes temas poderão ser reenviados ao Congresso Nacional por medida provisória. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a ausência de alterações feitas pelos senadores.
Acho vergonhoso o Senado como casa revisora não alterar em nada o projeto que veio da Câmara dos Deputados. É colocar esse Senado de joelhos. Eu, em toda a minha vida parlamentar, nunca votei um projeto tão trágico para os trabalhadores quanto esse.
O texto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais, onde também será relatado pelo senador Ricardo Ferraço. A expectativa é que o texto seja lido na CAIS na próxima quinta-feira.
Comissões. Segue para análise do plenário a proposta de emenda à Constituição que cria as polícias penais federal, estaduais e distrital, responsáveis pela segurança de presídios e pela escolta de presos.
Autor da proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, afirmou que a medida vai igualar os direitos de agentes penitenciários e policiais. Detalhes com a repórter Rebeca Ligabi.
O relator da proposta, senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, explicou que a ideia é liberar as polícias civis e militares das atividades de guarda.
A criação da polícia penal, nós temos a liberação desses outros policiais que estão indevidamente utilizados para fazer custódia, para acompanhar a execução das penas, e teremos uma organicidade maior de toda a esfera estadual, distrital, com relação aos cumprimentos das penas.
Também favorável à PEC, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, destacou que a tentativa de terceirização da segurança nos presídios é falha em todo o país e contribui para a crise carcerária.
O Amazonas passou por uma experiência recente muito, mas muito negativa, pela terceirização da gestão dos nossos presídios e das nossas cadeias públicas. Nós temos visto isto em todo o Brasil.
E o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, foi eleito pela 6ª vez presidente do Conselho de Ética. A vice-presidência ficou com o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul.
João Alberto disse que em 48 horas terá uma posição sobre a representação contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Ele afirmou que está entre 2 caminhos a seguir.
Um, indeferido. 2, eu encaminho a advocacia do Senado para fazer um estudo sobre a parte legal, para eu dar uma decisão. Ou acolhendo ou indeferindo em função do parecer da advocacia do Senado.
O senador José Medeiros, do PSD, cobrou do governo a liberação do dinheiro para a conclusão das obras de duplicação da BR-163, importante para Mato Grosso, que responde por 27% da produção agrícola nacional.
Segundo ele, o BNDES financiaria a obra, mas como a Odebrecht, uma das envolvidas na Operação Lava Jato, compõe o consórcio Rota Oeste, vencedor da licitação para explorar a rodovia, o dinheiro não foi liberado.
O senador Medeiros está defendendo a Odebrecht? Não. Eu estou defendendo o estado de Mato Grosso. Nós precisamos dessa rodovia asfaltada. Bem, se não querem a Odebrecht, que troquem, que possa fazer caducidade ou seja lá o que for desse contrato. Mas nós precisamos da rodovia. Eu vejo como meio mais fácil a liberação do dinheiro para quem já está lá, porque se for fazer outra licitação, vai demorar mais uns 3 anos.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, informou que a FUNAI vai se empenhar na liberação do cascalho dentro de comunidades indígenas como forma de manter as rodovias usadas pelos líderes tuxauas na região do Surumum.
Por se encontrar dentro da comunidade indígena, esse cascalho só pode ser retirado com autorização da FUNAI e do IBAMA. E se isso não acontecer, será preciso buscar esse material num local 200 quilômetros distante da área que precisa de manutenção.
É um absurdo, é um contrassenso dos órgãos como o IBAMA ou qualquer outro que esteja impedindo, a própria FUNAI, impedindo a retirada dessas pissarras e deixando a comunidade a Deus dará, né, o verdadeiro abandono, dificultando inclusive o transporte escolar das crianças.
Até o começo de junho deste ano, houve 1.049 assassinatos no Rio Grande do Norte, número 26,7% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, lamentou a senadora Fátima Bezerra, do PT Potiguar.
Isso significa uma média de 7 homicídios por dia. Minha Nossa Senhora, isso é uma tragédia. Eu volto aqui a repetir. De acordo com o óbvio, são 1.049 assassinatos até agora.
Fátima Bezerra disse ainda que aumentaram os casos de assassinatos de mulheres no estado. São cerca de 60 neste ano, contra 35 no mesmo período de 2016, disse ela.
E o senador Dário Berger, do PMDB, lamentou a recorrência das enchentes em Santa Catarina e disse que o mês de maio foi o mais chuvoso dos últimos 25 anos.
Nas últimas semanas, a situação ficou crítica, disse o Dário Berger, que aproveitou para cobrar ações rápidas para amenizar o drama dos desabrigados e criticar a burocracia que dificulta o socorro às vítimas.
Ele também pediu apoio à proposta que autoriza a promoção de loterias especiais com renda destinada aos municípios em estado de calamidade pública.
Podemos nos preparar melhor para as futuras enchentes, agindo previamente com obras de contenção, com a fiscalização de construções irregulares ou que ainda agridam o meio ambiente.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgaram hoje a emenda constitucional que torna a vaquejada bem imaterial do patrimônio cultural do Brasil.
Com isso, deverá ser editada uma lei para assegurar o bem-estar dos animais que participarem dessas práticas desportivas, que voltaram a ser permitidas com a emenda constitucional promulgada hoje.
A vaquejada estava proibida desde que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei cearense que regulamentava esse tipo de prática no estado.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, lembrou que a vaquejada, além de fazer parte da tradição cultural, especialmente no Nordeste, também é uma opção de lazer e gera mais de 700 mil empregos diretos e indiretos.
Com a promulgação da presente emenda à Constituição, conseguimos ao mesmo tempo preservar a cultura nordestina e garantir emprego e renda para milhares de brasileiros nordestinos sofridos pela seca e ainda assegurar um tratamento adequado para os animais envolvidos na vaquejada.
E o Senado aprovou agora há pouco a criação de um Código de Proteção e Defesa do Usuário dos Serviços Públicos da União, Estados e Municípios. A proposta disciplina, entre outros pontos, prazos e condições para abertura de processo administrativo para apurar danos causados por agentes públicos e o texto vai à sanção presidencial.
O novo código deixa claro quais os direitos básicos dos cidadãos diante da administração pública direta e indireta e diante de entidades às quais o governo federal delegou a prestação de serviços. As regras protegerão tanto o usuário pessoa física quanto a pessoa jurídica.
E o Senado também aprovou a proposta que define 27 de maio como o Dia Nacional do Engenheiro de Custos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Natan Ferreira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.